está ouvindo Blind Tech Express.
Salve galera, eu sou Marlon Souza e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Blind Tech Express. Pra você que chegou agora e não sabe bem o que é isso, este é um tipo de episódio mais rápido, mais compacto, onde a gente conta pra vocês as principais novidades do mundo da tecnologia assistiva. Lembrando, vocês podem mandar e-mails pra blindtech@blindtech.com.br, também curtir a nossa página do Facebook em www.facebook.com/oficialblindtech. E atenção galera, atenção porque a gente publica conteúdo lá que não vem pra cá, principalmente alguns vídeos ao vivo quando eu não tenho tempo de gravar episódios, mas ainda assim preciso contar pra vocês novidades quentes. E também você pode, é claro, assinar o nosso RSS feed. Você também pode, claro, assinar o podcast da Blind Tech no iTunes ou no podcast preferido da sua plataforma, porque a gente tá, se não em todos, na grande maioria dos diretórios de podcasts por aí. Você também pode, é claro, nos seguir no Twitter em @oficialblindtech, porque, bom, a gente conversa bastante com vocês por lá. Também, por fim, você pode acessar o site da Blind Tech em www.blindtech.com.br e conferir os episódios anteriores e também artigos escritos que a gente publica normalmente. Bom, galera, uma coisa que eu queria falar com vocês antes da gente começar propriamente a dar as notícias é do que aconteceu pra gente ficar mais de um mês fora do ar. E aconteceu o seguinte: nós tivemos, quem assistiu os vídeos no Facebook sabe disso, merecidas férias e a gente preparou o material pra colocar no ar pra vocês. Essa é uma entrevista que já foi gravada com a Flávia Oliveira, a gente fala bastante sobre audiodescrição, escalada e outras coisinhas mais, e ela foi feita numa série de 2 episódios. Mas, lamentavelmente, nós tivemos um probleminha técnico na edição e eu estava, como acabei de dizer, em férias e não conseguia e nem queria tomar conta disso. Afinal de contas, eu precisava descansar. Para quem não me acompanhou e tá chegando agora, eu fiz uma pós-graduação bastante cansativa que me consumiu e terminou na metade do ano e também tive bastante outras coisas para conciliar no trabalho, então eu realmente precisava recarregar as pilhas. Por causa disso, evidentemente, os episódios não foram pro ar e aí a gente acabou ficando mesmo sem contar para vocês o que estava acontecendo aqui no podcast durante todo esse tempo. A gente vai falar agora da página da Blind Tech no Facebook. Como eu acabei de dizer na abertura, por favor, galera, curtam a página do Facebook lá em www.facebook.com/oficialblindtech, porque quando eu não tenho tempo de gravar episódios, e isso acontece com alguma frequência, normalmente eu gravo alguns vídeos, na verdade são vídeos ao vivo, dando rápidas notícias que eu acho que vocês precisam saber, e depois eu coloco também o link no Twitter. Esses vídeos, depois de serem feitos ao vivo, evidentemente ficam lá no Facebook. A gente está planejando uma integração para colocar os vídeos também aqui na página da Blind Tech, mas isso não é muito trivial de fazer, e também o que a gente queria que era publicar esses vídeos como episódios no feed do podcast. Eu não acho que possa ser feito de maneira muito simples, não. Então, por hora, vale a pena, a gente não dá spam para ninguém, não fica enchendo o saco, mas curtam lá no Facebook em www.facebook.com/oficialblindtech, a nossa página, porque vocês vão pegando esses conteúdos e outras coisinhas que a gente acaba fazendo de um modo um pouco mais fluido, vamos dizer assim, sem necessariamente publicar episódios no podcast. Vamos lá, vocês não vão se arrepender. Aliás, falando de coisinhas que aconteceram, quem ouviu o último episódio que a gente gravou sabe que eu palestrei lá em Belo Horizonte e eu conheci a Ana Elisa Freitas, que é host junto com a Jéssica Zanellato do podcast Pode Programar. E ela me convidou, a mim e ao Magu, o Alexandre Costa, para dar uma entrevista no podcast delas. E o episódio ficou pronto e ficou muito bom. Então vocês que gostam do nosso trabalho, deem uma conferida no podcast lá que a gente fez com as meninas. E se tudo correr bem, vocês também vão se viciar em tudo que elas fazem, porque o podcast delas é bem legal. Tem link aí pra vocês no post, é só clicar, ouvir, se divertir. E, bom, assina lá o podcast das meninas também, porque vale muito a pena. Também falando ainda das férias, a gente está começando agora a editar os episódios do Blindando, contando para vocês como é que foi a nossa viagem. Vale a pena seguir a página do Blindando lá no Facebook, em www.facebook.com/oficialblindando, porque aí você vai saber quando esses episódios saem. Você também pode, claro, assinar o podcast do Blindando lá no iTunes. Para quem não sabe do que a gente está falando, este é o site de viagens e entretenimentos para deficientes visuais, que a Atena, membro aqui também da equipe do Blind Tech, tá tocando, e eu ajudo ela com algumas coisitas. Vale a pena, curte lá e certamente você vai gostar. Bom, galera, o mundo da tecnologia assistiva está fervilhante, mas a primeira e mais importante notícia que eu quero dar para vocês também é um pedido. Tá no ar a 7ª pesquisa sobre uso de leitores de tela da WebAIM. Para quem não sabe o que é WebAIM, esse é um acronismo para Web Accessibility in Mind, e eles têm a única pesquisa que a gente conhece sobre uso de leitores de tela no mundo. Então, toda vez que alguém precisa fazer algum estudo, toda vez que alguém precisa verificar para qual leitor de telas você tem que preparar um sistema, porque infelizmente os leitores de tela têm divergências entre como eles interpretam determinadas coisas na web e mesmo em softwares. Então, às vezes você precisa fazer a escolha sobre qual leitor de telas você quer usar para homologar os seus testes de acessibilidade. Então, toda vez que qualquer pessoa precise para estudo, para desenvolvimento, não importa, para qualquer coisa, a única fonte de dados confiável que existe hoje são as 6 edições anteriores de pesquisas da WebAIM. Esta é a 7ª. Por favor, respondam esta pesquisa. Se você não quiser mais responder pesquisa nenhuma esse ano, nem o ano que vem, não sei, cara, olha só, tudo bem, mas essa respondam. Por quê? Coisas que a gente já descobriu com essa pesquisa. Por exemplo, que o NVDA se tornou muito mais usado recentemente. Isso é útil para quê? Para a NV Access conseguir mais patrocínios para conseguir continuar tocando o leitor de telas adiante. É muito mais fácil para uma empresa, por exemplo, não patrocinar a NV Access, se eles acharem que a NV Access tem 0,5% de uso, do que eles tomarem essa decisão se o NVDA tiver 60% de uso. Então, não estou encorajando ninguém a mentir, longe disso, mas por outro lado, inclusive a própria Freedom, a Apple, por exemplo, entre outras, vão olhar esses dados para entender se elas precisam modificar alguma coisa para continuarem com um bom nível de uso de leitores de tela. Enfim, galera, eu não vou me alongar muito, seria repetir, mas é extremamente importante que vocês preencham essa pesquisa. Ela que orienta o mercado, ela orienta desenvolvedores, ela orienta o pessoal da indústria da tecnologia assistiva. Então, vamos lá, vamos preencher. A pesquisa está em inglês, esse é um problema, eu sei, mas as perguntas não são tão difíceis assim de responder. Se vocês tiverem dificuldade, mandem um e-mail aqui para blindtech@blindtech.com.br. A gente ajuda a traduzir as questões, não tem problema. Tem link aí para vocês no post. Você não gasta 5 minutos e ajuda toda a comunidade mundial de usuários de leitores de tela, simplesmente descrevendo um pouco dos seus hábitos, do que é que você usa, como você usa, quando você usa. E lembrando, estes dados são completamente anônimos. Então vale muito a pena a gente ter uma participação um pouco maior do mundo, eu diria, né? Além dos países lá dos Estados Unidos e alguns da Europa, que é hoje o caso. A gente já falou da 6ª edição dessa pesquisa na Blind Tech, estamos falando de novo e é isso aí. A próxima notícia, como não poderia deixar de ser e com atraso devido às férias, é a atualização do iOS 11. Nós estamos atualmente na versão 11.0.2 e a grande maioria das pessoas, eu acho, já tomou a sua decisão sobre atualizar ou não. Pra gente aqui, a situação é a seguinte: eu ainda estou no 10, a Athena atualizou pro 11 e a gente viu algumas coisas desagradáveis que estão bem em acordo com o que o site da AppleViz reportou. Mas vamos começar primeiro pelas coisas boas. O site da Dicas Apple fez um excelente artigo sobre uma boa parte das inovações de acessibilidade do iOS 11 que vale a pena vocês lerem, quem ainda não está inteirado. O texto é muito bem escrito e está em português e talvez seja a única fonte no nosso idioma que existe sobre o assunto. Então vale a pena você ler para você entender o que é que você ganha atualizando. Por outro lado, além do link da Dicas Apple que tem aí no post, nós estamos também colocando os relatórios da AppleViz, inclusive relatório de bugs. minutos. O que a gente aqui notou é que a bateria tá realmente gastando muito rápido quando você tá usando o telefone, mas isso é um pouco normal, porque quando você atualiza um sistema operacional, todos os arquivos precisam ser indexados e tem uma série de outras coisas que o sistema faz depois da atualização em background que acaba fazendo com que, de fato, o consumo da bateria seja maior. Qual que é o problema aqui? O próprio Olhar Digital reportou, e a gente também está entendendo isso, é que já teria dado tempo para o sistema fazer a indexação dos arquivos e as demais operações dele, e a bateria continua sendo muito usada. Então, se você tem um telefone um pouquinho mais antigo, por exemplo, um iPhone 6, alguma coisa assim, talvez valha a pena esperar pelo 11.1, quando talvez a Apple tenha corrigido um pouco desse esquema de gastar tanta bateria. Aliás, por falar em coisas antigas, você precisa verificar se você tem algum aplicativo de 32 bits ainda instalado no iOS 10 que você gosta muito. Se você tiver, pense duas vezes antes de atualizar, porque os aplicativos de 32 bits não rodam mais. Então este também é um outro sinal de advertência. Também a Apple... Como é que eu vou dizer? Defecou um pouquinho na maneira errática que ela está conduzindo o rotor no aplicativo de e-mail. Eu, por exemplo, uso esse aplicativo, é uma aplicação importante de produtividade, mas a verdade é que a Apple fez uma mudança, não é bug, é mudança, e o mail está fazendo, ou estava no iOS 11.0 fazendo, com que ao apagar um e-mail via rotor, a opção padrão não fosse resetada. Então no iOS 10 você está lá no seu e-mail, e aí você decide apagar um e-mail. Você puxa o dedo para baixo até o apagar, dá duplo toque, apaga, e aí o próximo e-mail, se você der um duplo toque, o que ele faz? Ele abre o e-mail, porque ao apagar você reseta o rotor para ação padrão, e a ação padrão é abrir. No iOS 11.0, esse comportamento mudou. Portanto, se você puxar o dedo para baixo, der um duplo toque no apagar, você apaga o e-mail. E se você ver um outro e-mail abaixo e só der um duplo toque, você faz o quê? Apaga este e-mail também, porque você deixou o rotor no apagar e o rotor não voltou para a posição padrão dele, que era o ativar. Bem, não basta essa mudança extremamente confusa, que eu entendo, apesar de não concordar, mas eu respeito como uma coisa que a Apple, por qualquer razão, sei lá, decidiu que deveria ser melhor. No iOS 11.0.2, você não tem nem o comportamento velho, nem o comportamento novo. Na verdade, o comportamento do rotor na 11.0.2, que é a versão mais atual, está simplesmente errático, o que significa que você nunca sabe o que é que um duplo toque vai fazer no seu próximo e-mail na lista de e-mails. Você tem que ficar colocando o dedo para cima e para baixo para entender aonde é que o rotor te deixou dentro das opções dele. Enfim, a Apple conseguiu piorar, na minha opinião, primeiro uma coisa que estava funcionando bem, e depois ela conseguiu piorar uma coisa que estava pior, porque agora não funciona nem de um jeito nem de outro, e aí agora cada clique é uma emoção, você nunca sabe o que vai acontecer. Essa é uma coisa muito complicada, tá chateando para quem usa o app de e-mail muito intensamente, como é o nosso caso. Além disso, nós temos iPhone 6 aqui, tanto eu quanto a Athena. No nosso caso específico, a gente não notou muita lentidão para o iOS 11, mas há relatos de pessoas que têm iPhone 6 que sim perceberam esta lentidão. Então, cuidado, o iPhone 6 agora é o primeiro a suportar o iOS 11, o 5S já não roda mais. E toda vez que você chega num ponto onde o modelo do seu telefone é o mais baixo a suportar um determinado sistema operacional, se você atualizar, você deve estar preparado para a possibilidade do seu aparelho ficar realmente muito lento. Então, se você tem um iPhone 6, vale a pena ponderar se você quer mesmo atualizar. A minha decisão foi esperar um pouco até pelo menos o iOS 11.1 para ver se alguns desses bugs que a Apple Visa apontou, inclusive de preferência esse bug aí do e-mail, são corrigidos. Bom, agora a gente vai falar de JAWS, e para falar de JAWS nós temos dois grandes tópicos. O primeiro é a atualização do JAWS 18 do mês de setembro. É a JAWS 18.0.4321. Número de versão interessante, né? Essa atualização traz coisas importantes. Em primeiro lugar, o suporte ao Microsoft Edge, finalmente, né, depois de 2 anos de Windows 10, praticamente, e depois que o NVDA oferece suporte ao Edge já por pelo menos, acho que uns 4, 5 meses, Tudo bem que não é o suporte, mas ainda assim é um suporte. A Freedom disponibilizou também para o JAWS 18.0.4321. Lembrando, apenas esta versão, lançada agora em setembro, o suporte ao browser. Para quem é um pouco mais técnico, a Microsoft não está mais permitindo para o seu browser principal que haja código injetado em PROC, que é a maneira que o JAWS e, bom, todos os outros leitores de tela para Windows que eu conheço, pelo menos o NVDA e o WindowEyes, faziam para pegar informações diretamente do site e criar um buffer virtual. Porque se você fizer via OutProc, ou seja, você não inserir o seu código dentro do processo do navegador, você é obrigado a usar determinados mecanismos de comunicação interprocessos do sistema operacional que existem, mas que, para um uso tão intensivo, tornam a experiência de renderização de um buffer virtual lenta. Então isso era inviável. Qual é o pequeno probleminha? Se você permite que um leitor de telas injete o seu próprio código dentro do navegador e tenha informações sobre a página renderizada, você também permite que outros softwares façam isso. E outros softwares incluem, por exemplo, malwares, vírus e outras praguinhas virtuais. Então, como é que você faz para que essas praguinhas virtuais não injetem seu próprio código dentro do navegador? Você corta esta funcionalidade. E encortando essa funcionalidade, evidentemente, todo o algoritmo que o JAWS usou historicamente para fazer scrapping de conteúdo para montar o buffer virtual também morre. Eu tava meio assim com esse suporte, mas eu ouvi o episódio FSCast 137, onde o Jonathan Mosen conversou com o Glenn Gordon, que é um dos engenheiros-chefes lá de desenvolvimento do JAWS. E a entrevista desse cara foi muito boa. Ele, inclusive, foi muito humilde. Tem link aí pra vocês no post. Aliás, tanto pra esse FCast quanto pras outras edições mais novas que tratam das novidades do JAWS 2018. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Mas, de qualquer maneira, o Glenn Gordon foi muito consciente, falando, inclusive, que eles estão tendo que repensar a maneira que o JAWS historicamente trabalhou com buffers virtuais e estão tendo que reaprender a fazer as coisas. E por causa dessa humildade, dessa franqueza que os caras chegaram e falaram, olha, a gente historicamente trabalhou desse jeito aqui e agora estamos aprendendo a trabalhar de uma outra forma, por isso essa demora e por isso que a gente está tentando se virar para fazer a coisa acontecer. Isso me deu um pouco mais de confiança. Esse não é muito jeitão da Freedom, tá? Eles sempre tiveram uma postura de muito, nós somos os caras que sabemos o que estamos fazendo. Então eu considero essa mudança de postura lá do pessoal bastante interessante. De qualquer maneira, essa atualização também corrige um monte de bugs no Outlook 365 que a galera tava reclamando, e para quem usa o Audacity com o JAWS, não é o meu caso, porque aqui nos estúdios da BlindTech a gente usa o NVDA, mas para quem usa o JAWS, eles corrigiram um probleminha com o Audacity. Uma outra novidade muito importante é que esta versão do JAWS é mandatória para que o Firefox 57, que provavelmente vai ser lançado em novembro, funcione adequadamente com o leitor de telas. Mandatória. Então, mais uma vez, se você tiver qualquer versão do JAWS anterior a 18.0.4321, ela não vai mais funcionar a partir desta atualização do Firefox agora, versão 57. Isso pode ser bem ruim se você é fã do Firefox e por qualquer motivo não quer ou não pode atualizar o seu JAWS 18. Certamente seria para mim se eu ainda usasse o JAWS numa base cotidiana, mas, por exemplo, no meu trabalho, eu ainda uso uma versão que é a 14 e eu uso o Firefox. Então, eu vou ter que proibir o sistema de ser atualizado, senão eu vou perder funcionalidades no meu navegador. Por último, a gente tem que dizer que o suporte ao Microsoft Edge no JAWS 18 não está habilitado por padrão. Então agora você tem suporte ao Edge. Lembrando também que, por causa dessa nova técnica que a Freedom está tendo que usar para interagir com o Edge, algumas coisas podem ficar instáveis dentro do JAWS, não necessariamente relatadas à navegação. Por isso mesmo, eles fizeram este recurso ligável ou desligável, por falta de um melhor termo. Então, para você ligar, você vai precisar acessar as configurações default e procurar lá por id e ligar o suporte à Freedom. Fala que se você notar alguma instabilidade no JAWS como um todo, você pode desligar esse suporte de novo, mas aí obviamente, é claro, você não vai poder usar o id. Na boa, eu acho que com todo esse rolo, lembrando que o suporte ao id também não é 100%, então você, por exemplo, não pode copiar coisas com o cursor virtual, nem selecionar, que é uma coisa que eu, por exemplo, estou acostumado, e eu tenho certeza que muitos de vocês também estão, né? O browser mais acessível, na minha opinião, com o id meio fora, né, porque o suporte ainda está meio deficitário ou imaturo, para falar uma palavra menos agressiva, eu realmente acho que o Firefox é o melhor browser que existe para o Windows 10 se você quer mesmo usar o JAWS. Bem, se você está usando o NVDA também, né? A única coisa é que, lembrando, você precisará atualizar o JAWS para essa build aqui, disponibilizada em setembro, se você quiser continuar usando o Firefox a partir da versão 57. Falamos do JAWS 18. Agora nós vamos falar do JAWS 19 com um pequeno detalhe. O JAWS 19 não chamará mais JAWS 19. Por quê? Porque a Freedom está usando um esquema de versão único para os seus produtos. Eles querem que as versões entre o JAWS, o Zoom Text e o Fusion, que para quem não sabe o que é, a gente falou sobre isso também lá no passado na Blind Tech, é uma mistura dos dois produtos. Eles querem que estes três produtos se equalizem. Então eu tenho o JAWS, o Fusion e o Zoom Text nas mesmas versões, e o esquema que eles usaram é o ano. Então vai funcionar assim: sempre em um ano X, no finalzinho do ano, eles vão lançar uma versão, e essa versão terá o nome do ano seguinte. Portanto, o JAWS 19 é chamado de JAWS 2018, que eu acabei de falar. Ele foi lançado no finalzinho de 2017, e em relação a 2017, a versão tem o nome do ano seguinte. Isso vai ser meio bizarro, porque, bom, vai dar uma confusão entre o JAWS 18 e o JAWS 2018, né? Mas de qualquer maneira, faz sentido o que a Freedom tá fazendo e a gente vai ter que se acostumar. Também vai ser mais fácil lembrar em que ano uma determinada versão de um produto foi lançado. Mas o que temos aqui no JAWS 2018, as vozes da Microsoft para o Windows 10 agora também são aceitas. Então, em português, você vai ter aquelas duas vozes que a gente falou no episódio passado no seu JAWS 2018, se você quiser. Bom, mas eu prefiro uma eloquência se eu puder optar. E o Convenient OCR, para quem não sabe o que é isso, é a ferramenta do JAWS que escaneia a tela. Também foi expandida para ler diretamente input da própria câmera da Freedom, que chama PER, e também de scanners de mesa regulares e também para reconhecer imagens. Aliás, a Freedom fez uma coisa bastante interessante: você, ao instalar o JAWS 2018, pode dar um Shift F10 ou apertar a teclinha Windows, né, para dar um clique direito em qualquer GIF ou BMP no Windows Explorer, e aí descer até reconhecer esta imagem com o JAWS, e imediatamente, se tiver qualquer texto, vai abrir um buffer virtual onde você consegue navegar por esse texto e tal. No NVDA você precisa abrir essa imagem e depois dar o comando de reconhecimento. No JAWS você vai poder reconhecer sem nem sequer abrir o arquivo. Uma pequena diferençazinha, mas de qualquer maneira a gente vê como os recursos que um fabricante disponibiliza acabam influenciando o outro. Por isso também, voltando lá para a pesquisa do WebAIM, é muito importante responder essa pesquisa, porque se a gente conseguir comprovar que o NVDA está crescendo o uso, a gente pode também, entre aspas, ajudar a que o JAWS se mantenha no nível competitivo, porque eles, claro, vão, entre aspas, temer um pouco a concorrência. É importante deixar claro aqui que o JAWS continua usando um pacote de OCR separado, então ele não usa o serviço que a Microsoft disponibilizou no Windows 10. Será bastante interessante verificar qual das engines, né, a do Windows 10 ou a que o JAWS usa, que sinceramente eu não lembro mais de quem que é, lida melhor para reconhecimento de textos em português. Dado o padrão de reconhecimento que a gente viu o NVDA usar com os serviços da Microsoft, acho muito difícil que alguém ganhe, mas enfim, é algo que quando o JAWS 2018 tiver um estado em que eu consiga pelo menos instalar a demonstração aqui, eu vou tentar fazer para mostrar para vocês. Uma outra excelente notícia é que os instaladores do JAWS 2018 jogaram fora uma bolsa que era o JAWS Runtime. Para quem não sabe o que é isso, quando você instalava o JAWS até a versão 18, você tinha uma versão do JAWS, como se fosse uma versão portátil, que rodava para permitir a você instalar o próprio JAWS. E isso era causa de um monte de problemas. Então a Freedom arrancou o JAWS Runtime, não existe mais, e o instalador, ele é o que nós chamamos de self-voiced. Não sei um termo para isso em português. O que eu quero dizer é que ele vai falar automaticamente. Então eu não dependo de uma mini cópia do JAWS para instalar o JAWS. Entre mentes, se eles detectarem alguma versão anterior do leitor de telas já instalado, eles não vão usar o self-voicing do instalador e vão usar a versão atual instalada para permitir que você instale o JAWS 2018. O instalador está mais modularizado, está menor e também isso vai facilitar com que as atualizações do JAWS ocorram de maneira mais rápida, porque você não vai precisar baixar um pacote inteiro para atualizar, você vai precisar baixar apenas as partes que foram atualizadas de fato. É bom ver que a Freedom está evoluindo bastante nessa questão do instalador também. Dois outros recursos bem interessantes. O primeiro é que você pode setar os níveis de verbosidade dentro do cursor virtual. E essa é uma coisa muito interessante porque até então você era, vamos dizer assim, preso nas configurações de verbosidade gerais do JAWS. E agora você vai poder setar as suas configurações preferidas apenas para o cursor virtual entre três opções pré-definidas e um perfil que você pode montar. Isso também, atenção, porque essa notícia é muito boa e muito importante, pode ser configurado por perfil. Significa que eu posso, por exemplo, num determinado site, na Google, que eu conheço bem, mandar ele não falar heading, não falar link, não falar nada, para não mexer o saco, mas nos outros sites eu posso deixar o nível de verbosidade da maneira que ele está, me facilitando assim entender a estrutura de sites que eu eventualmente não conheça ou que eu não use muito. Então isso tende a aumentar bastante a produtividade de quem usa o JAWS na web, às custas de talvez alguma complexidade maior na hora de montar essa configuração. Por fim, o Insert B, aquela combinação maravilhosa que permite a gente ler todas as informações de uma caixa de diálogo, não costumava funcionar em aplicações modernas, tipo a própria App Store, ou tipo o Widge, enfim, tipo Mail e outras. E a Freedom diz que no JAWS 2018 o INSB já vai ler todas as informações desses diálogos, o que é muito bom, porque às vezes você precisava simplesmente ler contextualmente alguma coisa e não conseguia nos apps modernos, nos apps Metro, e agora você vai conseguir. Essa é uma atualização bastante interessante. A ver como o suporte ao Widge continuará a se desenvolver. Diz a Freedom que, de qualquer maneira, eles estão trabalhando para restaurar o restante das funcionalidades igual era no Internet Explorer, mesmo com essa nova maneira de renderizar sites. Vamos ver se eles conseguem, é um baita de um desafio. E por último, tem um link bem interessante aqui e bem técnico também, do Marco Zay, ou qualquer que seja a maneira que se pronuncie o nome dele, não tenho ideia, em que ele fala um pouco sobre essa problemática dos buffers virtuais nas aplicações modernas da internet, que são cada vez mais ricas, e explica bastante bem, do ponto de vista dele, qual deveria ser a atitude ou a estratégia usada pelos leitores de tela e pelos navegadores para prover acessibilidade de uma maneira mais sustentável. Então, se você é mais técnico, gosta um pouco mais da parte de baixo nível de leitores de tela e sabe inglês, fica aí a dica. Você que assistiu o vídeo da Blind Tech que nós publicamos no Facebook já sabe, mas muita gente ainda não curtiu a página no Facebook e de qualquer maneira agora é oficial. Nós temos o Be My Eyes para Android e esta é uma grande, grande notícia, não só porque com o encarecimento dos aparelhos da Apple e com a economia no Brasil da maneira que está, o número de cegos usando Android aqui tende a subir, como também porque certamente o número de voluntários, portanto pessoas que enxergam e falam português, vai subir muito, já que a grande maioria das pessoas que enxergam no Brasil usam Android. Então, para quem tinha que esperar muito para algum atendimento em língua portuguesa, porque apesar do software estar disponível, o número de pessoas que têm iPhone aqui no Brasil já é restrito, e dentre elas o número de pessoas que sabem da existência do Be My Eyes é ainda mais restrito, isso tende a mudar bastante com a disponibilidade desse aplicativo no Android. Uma nota rápida, pessoal, vale a pena falar aqui: se dependesse de mim, esse aplicativo eventualmente teria saído mais cedo. Eu me ofereci para ajudar esses caras que vivem dizendo que precisam de ajuda no desenvolvimento do aplicativo Android, porque, bem, eu sou pós-graduado e agora, na teoria, eu sei como fazer isso. Ofereci ajuda para eles lá no comecinho desse ano, talvez um pouquinho antes, quem sabe, e levei um cala a boca, moleque, vai procurar sua turma, não sei quem você é, fica aí quietinho. E, bom, claro, fiquei de fora do projeto, chupando o dedo, não tenho vergonha nenhuma em admitir, porque realmente gostaria de ter participado, mas de qualquer maneira estou feliz que, finalmente, depois de não sei nem quantos anos, eles conseguiram lançar a versão para Android. Se você tem Android, baixa lá. Se você não tem Android, mas tem amigos que enxergam com Android, vale a pena você falar para eles sobre este projeto, para que eles instalem e se tornem voluntários. Tem link aí para o download no post, então aproveitem. Vamos avisar todo mundo, nós temos Be My Eyes para Android. E é isso aí, galera. Estamos terminando mais esta edição do Blind Tech Express. Eu quero falar sobre duas coisinhas com vocês rapidamente antes da gente ir embora. A primeira é sobre doações. É muito importante que a gente se conscientize de que várias iniciativas freeware, que são freeware, são iniciativas que não te cobram pelo uso, tá? E não adianta você falar que o Google é freeware. Apesar de não te cobrar pelo uso, eles têm alguma fonte de renda gerada através dos seus acessos, seja por anúncios, seja por outras coisas. Não adianta você falar que aquele Windows que você comprou junto com o seu computador que veio de graça, não veio. Você pagou pelo Windows como parte do custo do computador que você comprou. Não, as iniciativas freeware de código aberto, elas são de fato livres, elas não têm propaganda, não têm anúncio, elas não ganham dinheiro com o seu uso e também não te cobram. É importante a gente sempre lembrar que essas iniciativas dependem das nossas doações para sobreviver. Porque, galera, desenvolver software, desenvolver página, manter página custa e ninguém tira dinheiro do nada. Algumas pessoas se dedicam exclusivamente a esses projetos. Um caso clássico é o NVDA, que é tocado por 2-3 desenvolvedores que precisam do seu dinheiro para que eles continuem conseguindo não trabalhar em outro lugar que pague salário para eles. Afinal de contas, eles também precisam de recurso. Não é só eles que são assim. A Wikimedia, que é a fundação que cuida da Wikipedia e de outros projetos, precisa do seu dinheiro. A Mozilla, apesar de ter propaganda e anúncio, também precisa do seu dinheiro. Muitas iniciativas que você gosta e usa e não paga nada por isso precisam do seu dinheiro. Ah, você tem que doar R$800 por mês para cada uma delas. Não, essas iniciativas tem muitos usuários. Então, se cada um doar R$10 por ano, você já tem dinheiro suficiente para manter os desenvolvedores fazendo o site ou aplicativo que você tanto gosta. Então, eu trouxe esse tema para vocês. A gente já falou sobre isso também no podcast, mas vale a pena repetir, porque eu estava acessando a Wikipedia para procurar um artigo para as minhas atividades profissionais e a Wikipedia mostrou uma tarjinha dizendo que ela precisa de dinheiro para se manter operando no Brasil. E a Wikipedia é séria o suficiente para não mentir. Então, eu fiz lá a minha doação. De novo, não foi muito dinheiro, porque a gente não precisa que as pessoas doem muito dinheiro, a gente precisa que muitas pessoas doem um pouquinho de dinheiro e a coisa acontece. Então, da próxima vez que você usar o NVDA para trabalhar, pensa que tem gastos para fazer, entendeu? Então, doa um pouquinho de dinheiro para os caras lá. Se você tiver um troquinho sobrando, doa um pouquinho de dinheiro para Mozilla, porque, bem, eu sou grande fã do Firefox e eu sei que muita gente é também. Enfim, galera, vale a pena a gente ter consciência e saber doar um pouquinho do nosso dinheiro de vez em quando para projetos que a gente gosta. Essa é a maneira de mantê-los vivos. último recadinho que eu quero dar, a gente também falou sobre isso num vídeo que a gente publicou na Blind Tech, é que nós estamos no Outubro Rosa. Pra quem não sabe o que é isso, o Outubro Rosa é o mês onde nós falamos de câncer de mama. E câncer de mama é um assunto sério. Então a gente tem que falar, a gente tem que explicar, tem que conscientizar, principalmente as garotas. A gente sabe que tem algumas de vocês nos ouvindo. Garotas, façam o autoexame, apertem os seus seios, verifiquem, procurem qualquer coisa meio estranha, vão para um médico. Quanto mais cedo o câncer de mama for diagnosticado, maiores as chances de cura dessa doença. Então, se você detectar qualquer probleminha muito precocemente, você se livra de um problemão depois, você tem mais qualidade de vida. Então, de novo, apalpem-se. Se você é um cara que está nos ouvindo, incentiva sua mãe, sua irmã, sua namorada, sua esposa, sua sogra, não me interessa, mas fale sobre esse assunto. Fale, fale, fale. A gente precisa conscientizar as pessoas sobre como prevenir câncer de mama. A gente precisa fazer isso. Então, garotas, de novo, se você tem um pouco de vergonha de se tocar, e eu até acho que você não deveria por outras razões, mas pelo menos pela sua própria saúde, conheça o seu corpo, conheça, saiba se cuidar. Certo? É o que a gente pede, porque nós queremos um mundo de preferência onde as pessoas vivam e vivam bem, não fiquem doentes, e a gente precisa tocar nestes temas. Com esses recadinhos, nós estamos indo embora. Tem um monte de links aí no post com as referências, as notícias, os podcasts que nos entrevistam, um monte de coisas. Galera, vale muito a pena. Vocês podem acessar, ler, se inteirar. Lembrando, mais uma vez, vocês podem assinar o podcast da Blind Tech no iTunes ou no podcast preferido da sua plataforma, nos mandar e-mails com críticas, sugestões ou inclusive sugestões de pauta também lá para blindtech@blindtech.com.br. A gente vai atendendo os seus e-mails na medida do possível e do que for razoável. Também vocês podem acessar a blindtech.com.br. Lá no nosso site vocês encontram os episódios antigos, que ainda são muito atuais, e também artigos escritos que a gente publica por aí. E, claro, vocês podem e devem, se eu puder pedir, curtir a nossa página no Facebook em www.facebook.com/oficialblindtech e nos seguir no Twitter em @oficialblindtech. Muito obrigado pelo carinho, pelo companheirismo e pela audiência, e até a próxima!